Me diga uma coisa, é possível você se comprometer com alguém que você não conhece? É possível você estabelecer compromisso com quem você não convive e não conhece? Você já pensou sobre isso? A gente não se compromete, não põe a mão no fogo com quem a gente não conhece. Por isso, quando a gente fala de compromisso com a família de Deus, compromisso com a igreja, nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento muito claro. Se não conhecer, não dá para ter qualquer tipo de compromisso com quem quer que seja. Posso me comprometer com a família de Deus sem conhecer a Deus? Comprometer com a família de Deus, eu preciso conhecer o pai dessa família. Precisamos conhecer o nosso Deus e o nosso pai. A gente precisa ter esse entendimento claro. Quero crescer? Quero. Quero me comprometer? Quero. Eu preciso me comprometer com Deus. Antes de mais nada, eu preciso conhecer Deus. Antes de mais nada. E conhecê-lo não como uma entidade divina que vai suprir e resolver os meus problemas. Eu preciso conhecê-lo como pai. Porque quando eu conheço Deus como pai, eu compreendo o que é importante para ele, eu compreendo qual é a sua vontade, e aí, então, eu posso me comprometer com seus processos e posso me comprometer com a sua família. E é isso que a gente precisa entender. Quero crescer na fé? Quero amadurecer? Quero viver a vontade de Deus? Quero. Conheça o Pai. Jesus ensinando... na realidade, ele orando ao Pai, em João 17, ele fala sobre isso. Ele diz que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo, quem ele enviou. Se conhecermos o Senhor, se compreendermos o que significa a vida eterna, se compreendermos o propósito de Deus, nós nos comprometemos com Deus. E o que a gente precisa entender é uma jornada. Como um casal se conhece? Andando junto, estando junto. Um casamento só dá certo porque um conhece o outro e um se compromete com o outro na relação para cumprir um propósito. Se eu falo de amigos, eu só me comprometo com alguém se eu conheço. E para conhecer, eu preciso andar junto. Caso contrário, não vou me comprometer. Posso usar da pessoa, porque ela atende os meus interesses. Posso ser usado pelas pessoas, porque eu atendo o interesse delas, porque eu sou útil, mas não haverá o compromisso que precisa ter na família, que precisa ser revelado na família de Deus. Mas eu preciso entender o propósito, a razão do meu viver, o que significa a família de Deus, o que significa a vontade de Deus e aonde ele quer nos levar. Por isso, em João 5, 24, Jesus ensinando, ele diz assim, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem ouve e crê nas minhas palavras. Nós precisamos, para conhecer o nosso Deus, conhecer essas palavras, ouvir essas palavras, entender essas palavras, aceitar por fé, crer, porque o ato de crermos nos leva à ação de fazermos. E é isso que a gente precisa entender. Se eu fizer isso, se eu fizer essa jornada, se eu caminhar, eu conhecerei o Pai, conhecerei da sua vontade, compreenderei. Terei o que ele espera e o que ele deseja, para que assim então, como Cristo, eu possa me ofertar, de maneira que a sua vontade se cumpra em mim, em relação ao compromisso que a gente precisa ter com a sua família. Por isso, em João 17:3, que eu já falei com vocês, Jesus fala sobre isso, orando, ele diz, a vida eterna está em conhecer. Se eu conhecer o Senhor, não só desfrutarei da vida eterna, experimentarei da vida eterna, mas experimentarei do próprio Deus. E conhecendo e experimentando do próprio Deus, eu viverei como Ele deseja que eu viva. E é isso que a gente é chamado. Por isso, lá em Colossenses 1, 9 a 12, diz assim, Colossenses 9, 1 a 2, 9 até o 12, no capítulo 1. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. O que Paulo está pedindo por esses irmãos? Que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Essa deve ser a nossa oração para nós e para cada um dos membros da família. Que cresçamos no conhecimento, no pleno conhecimento da vontade de Deus. E crescendo nisso, por quê? Isso nos permitirá o quê? Viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. É possível, então, eu viver o Evangelho, viver o reino de Deus, viver a vontade de Deus, sem conhecer essa vontade? Não, não é possível. Eu preciso ouvir. Ouvir não é no sentido de escutar e esquecer, não. Ouvir é no sentido de ter no meu entendimento transformado para que eu me mova naquilo que seja a direção do querer de Deus. Ou seja, eu escuto, isso se transforma em entendimento, esse entendimento me leva a crescer na minha fé. Crescendo na minha fé, eu vou me submeter à vontade de Deus, porque eu vou me mover naquilo que Ele me chama para mim. Mas eu preciso crescer. Qual é a fonte do eu posso conhecer a Deus? Antes de mais nada, as Escrituras Sagradas. Então, para eu conhecer a Deus, eu preciso conhecer as Escrituras. As Escrituras falam do seu plano, do propósito, do seu desejo, da sua vontade, de como Ele fez, por que Ele fez as coisas, as pessoas que Ele chamou, como essas pessoas viveram, as dificuldades que eles passaram, para que a gente tenha noção que a nossa vida não é diferente. Que nós passamos pelas mesmas lutas, os mesmos problemas no processo de conduzir ao conhecimento de Deus e à vontade de Deus, para que a gente possa viver essa plena vontade. Podem me obrigar a conhecer a Deus? Não. Ninguém pode me obrigar a conhecer a Deus e nem me mover, fazer com que eu me mova na direção de buscar esse conhecimento. Por quê? Como a gente conhece na nossa Carta de Princípios e Valores, ela fala que a vocação é pessoal para uma expressão coletiva. O compromisso que a gente tem que ter é pessoal. É você, diante de Deus, diante do seu Pai, dizer que você deseja anela, você anseia pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da vontade dEle, para compreender a vontade dEle, não para viver o que você acha que Ele quer, mas para conhecer e compreender essa vontade. Compreender e andar nessa vontade segundo o que Ele deseja e não conforme eu espero. E aí eu preciso mudar a perspectiva com que eu olho as coisas. Eu preciso olhar e buscar o conhecimento daquilo que Deus quer me falar, não do que eu quero ouvir. Porque o que eu quero ouvir, eu vou conseguir achar também nas Escrituras isso. E isso vai me levar para um mundo de religiosidade, para me fixar naquilo que seja o atendimento dos meus interesses. E aí, então, eu olho o que nós fazemos na perspectiva daquilo que as pessoas irão me dar. Porque se ela não me der, eu vou buscar outro lugar para que possa ser suprido. E assim é na relação com as pessoas. Eu busco as pessoas se elas vão atender os meus interesses. Se elas não atenderem os meus interesses, eu não as busco, não dou atenção e nem as procuro. Isso é viver segundo um pensamento religioso, isso é viver segundo o pensamento natural. As nossas relações fundamentadas neste processo ou seja, no fruto da carne, que implica em eu usar do outro, usar daquilo que é o meu desejo, o meu interesse, a minha vontade, eu não vou conhecer Deus. Isso é andar na carne. Posso ser religioso, posso conhecer as Escrituras, mas eu não conhecerei da vontade de Deus. Ele nos chama para conhecer da sua vontade. Por isso, quando as Escrituras que a gente aprende é a conhecer e a compreender, aí nós entendemos que os processos de Deus é um pouco diferente das nossas expectativas. Nós precisamos aprender a andar por fé. E andar por fé significa o quê? Aquilo que a gente aprende está reforçado na nossa Carta de Princípios e Valores. Somos, cremos, fazemos. Nós somos, não porque achamos, porque as Escrituras falam sobre nós. Fala da vontade de Deus, da sua obra, do que ele fez, a obra que Cristo realizou em nosso favor, por que ele realizou, o que aconteceu, quem nós somos. Para que eu, crendo nisso, possa me mover na direção do que Deus me chama para fazer. É eu olhar tudo com olhos que buscam o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus. Por isso, as canções de hoje falam sobre isso, que nós cantamos, principalmente a última. Asaf, quando escreveu, ele fundamentou isso nas Escrituras Sagradas, acerca de quem eu sou, do que eu recebi um novo coração, que somos povo, que somos uma família, e eu preciso entender isso. Porque se eu não entender, isso aqui vai ser simplesmente uma religião, uma instituição, em que eu vou lá para resolver o meu problema espiritual, atender o a minha necessidade espiritual, satisfazer essa necessidade e voltar quando me interessar ou quando eu estiver precisando de novo. Se eu faço dessa maneira, estou fazendo e agindo de maneira equivocada. Eu não estou buscando conhecimento de Deus, eu estou buscando o atendimento da minha necessidade. Mas Deus é bondoso para conosco. Ele nos fala, ele nos mostra, ele usa das pessoas para nos colocar na direção daquilo que seja a vontade dele. Para que a gente compreenda, para que a gente ande no seu querer. E para que a gente não viva uma religiosidade de maneira que a gente não caminhe na direção que ele deseja. Para que a gente possa caminhar, sim, no conhecimento, no propósito, na vontade de Deus. Nós temos que entender algumas coisas antes de eu poder me comprometer com a família de Deus. Nós precisamos entender como fala lá em Colossenses 1, 13 e 14, diz assim, ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Essa é uma das promessas. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu me submeto a ele como Senhor e Salvador, se eu entendo que a minha salvação é pela graça, este é o processo. Ele nos tirou do império das trevas, do poder das trevas, nos transportou para o seu reino. Aonde nós estamos, pertencemos e estamos no reino de Deus. Pedro fala isso, que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E se nós entendermos isso, entendermos aonde estamos, ou seja, que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus, eu agora tenho que viver uma nova realidade. E aí eu tenho que crer nisso, que Deus me tirou. Eu estava morto, estava perdido, estava sem a vida de Deus, sem o conhecimento de Deus, e por meio de Cristo ele me reconcilia com ele. A obra de redenção que nós temos em Cristo Jesus envolve justamente isso, o perdão dos nossos pecados na sua morte. Na sua ressurreição recebemos a justificação e somos colocados na presença de Deus. Vivemos e andamos na presença de Deus. Colossenses 1, 21 e 22 fala assim, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em Efésios 2, 19 e 22, diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Qual é a vontade de Deus? Qual o plano de Deus? Nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino. Nos inseriu na sua família, como ele fala, para que a gente possa crescer. Para que ele, no processo que ele está fazendo, que é o quê? A construção do santuário onde ele habita. Pedro fala que nós somos pedras vivas do templo que Deus está construindo. Aonde nós estamos? Na presença de Deus. Como Cristo nos apresenta diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tenho consciência disso? Tenho esse entendimento? Aceito isso por fé? Se eu aceito, isso vai ter que me levar a um processo de transformação de entendimento, como Paulo nos chama na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que fala sobre isso, de transformar a maneira de pensar. Agora, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a gente entenda que o verdadeiro culto a Deus está na nossa oferta que fazemos em favor da vontade de Deus, não outra coisa. Nós somos chamados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu só experimento se eu fizer este processo, que me leva à transformação de entendimento, à compreensão da vontade de Deus, entender aonde eu estou, a obra que Cristo fez, para que eu possa, me comprometendo com Ele, viver de forma plena essa vontade. Só assim eu cresço, só assim eu amadureço. Estando eu na presença de Deus, sendo filho de Deus, qual o propósito das nossas vidas? Por que eu existo? Qual a razão da família de Deus, do povo de Deus, que ele constituiu e aonde nós somos inseridos como filhos de Deus por causa do que Cristo fez por nós? Nós somos, como fala em Efésios no capítulo 1, somos para louvor da glória do Senhor. A razão da nossa existência é para ser para o louvor da glória do Senhor. Ele nos libertou enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está no capítulo 2 da carta aos Efésios. Somos a família de Deus, como está no capítulo 2. Chamados para andar de modo digno da vocação, como está no capítulo 4 da carta aos Efésios. Somos um só corpo, como está no capítulo 4. Eu entendendo que a minha vida, a sua vida, a nossa vida é para a glória do Senhor. Que nós fomos salvos, resgatados, tirados das trevas, comprados por um alto preço, colocados na presença de Deus, apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Ótimo, mas eu olho para a minha vida, o que eu vejo? A transgressão e o andar segundo a carne. E aí, aonde e qual é o impacto disso na minha vida? Sabendo que essa é a promessa de Deus, essa é a obra de Deus, como eu devo viver? Eu devo santificar o meu proceder. O que é santificar o proceder? E por que eu santifico? Se eu sou para a glória, para o louvor da glória de Deus, se eu sou para a glória de Deus, para expressar a glória de Deus, eu tenho que deixar as obras das trevas. O que são as obras das trevas? O que é viver no pecado? O que é andar segundo as trevas? Eu preciso entender isso, e é simples. Nós muitas vezes complicamos e pensamos, eu não mato, eu não roubo, mas é isso? Não, é muito mais do que isso. Paulo escrevendo diz, olha, se eu sei que eu devo fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. O que eu preciso entender? Eu preciso deixar de viver segundo a forma natural de pensar. O que é a maneira natural de pensar? É quando eu penso segundo o fruto da carne. É quando eu estabeleço as relações segundo o meu egoísmo, segundo a minha ganância, segundo a minha hipocrisia, fundamentados na mentira, no uso do outro, em meu interesse e não outra coisa. Isso é viver na carne. Isso é viver segundo a forma de pensar. Eu posso ser religioso, mas se eu estou vivendo dessa maneira, eu continuo vivendo na carne. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre isso no capítulo 3, por eles ainda serem crianças, embora tendo recebido a salvação, terem diversos dons manifestos, de falarem em línguas, em outras manifestações, eles ainda eram crianças, eram imaturos. Por quê? Porque eles andavam segundo a carne. Quando é que eu revelo maturidade? Quando eu deixo de andar na carne e caminho para andar segundo o Espírito, segundo o fruto do Espírito, revelando as virtudes de Deus. Quais são as virtudes de Deus? Dentre muitas, podemos falar, expressar graça, expressar compaixão, misericórdia, revelar o amor de Deus nas relações. Se eu falo do Espírito, do fruto do Espírito, eu estou falando de paciência, do amor, da longanimidade, da mansidão. Tudo isso é que nós usamos nas relações. Aí eu começo a entender que, se nós temos que ser imitadores de Cristo e crescer, eu preciso imitar Cristo no que ele fazia. Como é que Jesus estabeleceu as suas relações? Como ele vivia? O que ele fazia? Ele fazia fundamentado no que? Na reação das pessoas? Não. Ele fazia porque ele estava aqui para cumprir uma vontade, a vontade do Pai. E cumprir a vontade do Pai implicava em fazer a vontade do Pai independente da reação das pessoas. Tanto que as pessoas, muitos, não entenderam, muitos o conheceram, mas 120 estavam no final lá, orando no cenáculo. O que a gente precisa entender é isso. Eu preciso compreender quem eu sou, onde estou, propósito da nossa vida, para que eu possa ser a oferta em favor da vontade de Deus para o crescimento e para o amadurecimento. Para que a expressão da glória de Deus aconteça através da família. Quando eu entendo a família de Deus, e eu compreendo que ela é templo, que é o templo de Deus, que nós somos Sião, Monte Sião, a noiva de Cristo, que a igreja é esse propósito, que é onde Deus habita, que nós somos pedras vivas deste templo, aí a gente entende que a gente precisa santificar. Se eu entendo que eu preciso santificar, é por quê? Porque eu entendo que, diante da situação que eu estou, eu preciso expressar temor. Expressando o temor, eu vou caminhar naquilo que seja a vontade de Deus. E caminhando na vontade de Deus, eu vou deixar a obra da carne e amadurecer. Lembre, isto não é jornada de um dia nem de um mês. Isso é uma jornada que nós temos na nossa vida. Caminhar em direção à santificação é o propósito e o querer de Deus para que a gente seja pleno de Cristo. Perfeitos? A gente sabe que nós não seremos neste corpo perfeito. Mas nós temos que caminhar nesta direção, para que, caminhando nessa direção, revelando humildade, revelando essa dependência de Deus, reconhecendo que dependemos da graça de Deus e que somos capacitados por essa graça, nós caminhamos no sentido de deixar as obras da carne para viver segundo a vontade de Deus, as relações, expressando suas virtudes. Quando a gente caminha dessa maneira, quando a gente vai caminhando no sentido de expressar essas virtudes, nós revelamos Deus às pessoas. Qual é o propósito de tudo? Revelarmos Cristo, lembrarmos das palavras do Senhor que diz: olha, quem recebe vocês, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai. Então, a nossa vida é para caminhar para a santificação, para que, deixando as obras da carne, ou seja, as nossas relações fundamentadas na carne, possamos viver as relações fundamentadas no amor, nas virtudes de Deus. Porque o fim de tudo é o amor. Porque quem ama não pratica o mal contra o próximo. E aí a gente lembra do capítulo 13 da Carta aos Coríntios, que fala justamente sobre esses aspectos, de como nós devemos viver as relações. Caminhando nesse sentido, nessa direção, eu vou revelar Cristo. Se eu revelo Cristo, eu vou ser o quê? Carta viva. Eu vou ser o bom perfume de Cristo. Eu vou expressar Cristo às pessoas. E se eu revelo Cristo, eu revelo o Pai. Quando eu revelo o Pai, eu vou revelar as virtudes do Pai. E aí, então, eu lembro dos frutos e lembro das virtudes. Mas como isso é possível? Como é possível eu fazer isso? Como é possível eu amadurecer sozinho, na minha individualidade? É isto que não existe. É aí aonde existe a família, aonde existe o povo de Deus, a família de Deus, que a gente conhece e compreende como Paulo escreve na carta aos Efésios, é para não vivermos de modo corrompido, tá, como está lá no capítulo 4, para não sermos enganados, para não sermos como criança, para entendermos que somos um só corpo. E assim no capítulo 5 ele fala, por isso a gente precisa ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Mas para esse processo de amadurecimento, é o que Deus estabeleceu as funções no corpo. Ele constituiu funções no corpo para a edificação. Como uma jornada numa família, que cada um tem que crescer, amadurecer, assim é na família de Deus. Assim é no povo de Deus. A gente vai amadurecendo, e aqueles que estão amadurecendo passam a ser o quê? Exemplo, instrumentos de Deus, através dos dons, através das funções que Deus estabeleceu no corpo, para a edificação do corpo, para o amadurecimento, para trazer entendimento, para trazer discernimento. A igreja serve para isso. A família de Deus é para isso. Eu não vivo o reino de Deus na minha individualidade. Eu vivo a família de Deus, a vontade de Deus através da família. Por quê? Porque é através da família que eu vou crescer. É através da família que fazemos o reino de Deus visível. Como fala, por exemplo, nós precisamos amar como Cristo amou, como está lá em João 13, 24 e 25. Ou seja, propósito de tudo é que eu ame como Cristo amou. E amar como Cristo amou quer dizer, eu preciso ofertar a minha vida em favor do outro. Foi o que Cristo fez, ele ofertou a sua vida em favor da vontade de Deus para que nós pudéssemos experimentar e conhecer da vida eterna. Porque estávamos mortos nos nossos delitos, separados de Deus, sem qualquer tipo de vida. Cristo veio para nos reconciliar, para nos salvar. Quando fazemos isso, nós precisamos focar na edificação, como está lá em Romanos 14, 19. Não ter um coração mau, ser sóbrio e vigilantes, não cair nas ciladas que nós somos envolvidos, como está lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, que nós precisamos acolher, não criticar, como está em Romanos 14, 1, ou seja, acolher aquele que é fraco na fé. Quando eu faço isso, eu começo a entender o propósito da igreja, da família, do povo. E aí eu entendo que eu preciso viver sempre pronto para a volta do Senhor, com foco na santificação e no conhecimento de Deus. O Senhor, ou seja, o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Por isso, eu preciso caminhar. Aí eu paro e penso, mas isso depende do outro, do que o outro está fazendo? Eu dependo da reação do outro com relação àquilo que é o meu papel, a minha função no corpo? Eu espero o quê de uma pessoa que é criança e imatura? Que ela possa ser um instrumento de edificação e fortalecimento da igreja? Não. Ela é uma pessoa para aprender. Como numa família, uma criança. Você exige muito de uma criança, de um recém-nascido, você não exige nada. Você dedica totalmente àquele para que ele possa crescer. À medida que ele vai crescendo, alcançando a independência, você começa a jogar atribuição para ele. E é assim que ele vai crescer, aprender, assumir responsabilidade. É o que a gente fez, por exemplo, nosso netinho de 2 anos que estava com a gente, que fica com a gente. Ele usa fralda? Ainda estava usando fralda, ainda usa. O que, que a gente faz? Tira a fralda, fala o que para ele? Leva para o lixo. E ele cata e leva com o lixo, com a maior alegria. Por quê? Porque faz parte do processo. E assim é na família de Deus. A gente tem que ensinar, tem que dar responsabilidade, tem que mostrar o caminho. Por quê? Porque é assim que cresce. É assim que a gente compromete a família para isso. Se alguém está fazendo alguma coisa que não deve, caminhando, insistindo em permanecer no pecado, o que, que a gente faz? Chega, conversa e admoesta. Para quê? Para que afaste, porque esse não é o caminho que Deus nos chamou para viver. Não é para vivermos de forma corrompida. Agora, quando eu me comprometo com a família, porque isso é problema, isso é dor de cabeça, isso é dificuldade, é relação. E a gente sabe, se a relação com um é complicada, imagina com 10, com 20, com 30. Não é fácil. Mas o que a gente faz? É por causa de quem que a gente faz. É como uma oferta, como Cristo fez. Depende do outro? Não, depende de mim. Depende de eu entender quem eu sou, aonde estou e qual é a vontade de Deus. Para quê? Para insistir, para trabalhar, para que a pessoa possa despertar, começar a ler a Bíblia, estudar, fazer oração, orar diante de Deus, colocar seus pedidos, suas necessidades. Por quê? Porque é assim que a gente santifica. É assim que a gente cresce na santificação, através da palavra, através da oração. Por quê? Na palavra a gente conhece da vontade de Deus e na oração a gente expressa os nossos desejos. E à medida que você expressa seus desejos, você vai conhecendo, compreendendo e julgando à luz da palavra, fala assim, oh, Senhor, essa oração não está tão boa assim como deveria. Eu preciso amadurecer, não é isso que eu preciso pedir. E aí eu vou começar a deixar de olhar para os meus interesses e vou ver a necessidade do outro e vou trabalhar a vida do outro para que ele cresça, para que ele possa amadurecer. E aí é resultante de quê? De conhecimento, de entendimento do que é amar como Cristo. Eu faço em favor da vontade de Deus para que o outro possa conhecer, amadurecer e compreender a vontade de Deus. Isso quer dizer que nós somos perfeitos? Não. Isso quer dizer que nós vamos errar junto, aprender junto, cair, levantar e perseverar. Por quê? Por causa das promessas. Isso é família. Isso é o povo de Deus. Então, eu só comprometo com a família porque eu entendi o que Deus fez, a vontade dEle, o querer dEle, a obra que Ele fez sem eu merecer. Aí eu me comprometo com Ele. Comprometendo com Ele, eu vou me comprometer com qualquer pessoa, independente de quem ela seja. Independente do que ela faça, independente da sua reação. Foi o que Cristo fez. Até o final, você vê, em todas as palavras que Jesus dirigiu a Judas, não são palavras de condenação, mas para que ele enxergasse. Todas as palavras que Jesus dirigiu aos religiosos, foi para que eles se convertessem, para que eles enxergassem, para que eles ouvissem Moisés que tinha falado acerca dele. E é nisso que a gente precisa entender e crescer. A oferta que eu faço não é porque o outro merece. A oferta que eu faço é porque eu entendo o que eu preciso fazer, porque foi isso que Deus fez. Isso é que vai gerar compromisso com a família. Isso que vai gerar, da nossa parte, com as pessoas que ainda não conhecem, não viram a glória de Deus. Porque nós não estamos amadurecendo. Porque nós não estamos crescendo, não estamos buscando o conhecimento do Senhor. E nós precisamos buscar esse conhecimento, intimidade com o nosso Deus, para que a gente comprometa com as pessoas, para que nós nos comprometamos uns com os outros e assim comprometamos com as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não viram Deus. Mas vem uma religião, vem um bando de pessoas hipócritas, mentirosas, que não vivem aquilo que pregam. E nós precisamos revelar autoridade, precisamos manifestar a glória de Deus neste mundo. Precisamos ser como Cristo. Não perfeitos, mas pessoas que erram e são capazes de pedir perdão. Que erram, mas levantam, pedem perdão e continuam a jornada. Porque precisa, porque entende, por causa do compromisso que Deus fez conosco. Do que Ele fez em nosso favor para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a Ele. Só assim eu posso me comprometer com a família. Só assim eu vou agir em favor da família para que a família cresça. Caso contrário, vou continuar vivendo uma religiosidade. Estarei pronto para o dia do Senhor? Provavelmente não. Provavelmente ele vai virar e falar assim, olha, não te conheço. Mas Senhor, nós pregávamos, nós ensinávamos, nós comíamos com o Senhor. Ele vai falar o quê? Nunca conheci. Porque não existe compromisso só de um lado. Compromisso requer dois. E nós precisamos comprometer com o nosso Deus para poder comprometer com gente como a gente, que não é fácil, para entendermos o nosso propósito neste mundo, para que a gente possa crescer e revelar a glória do Senhor. Só assim a gente vai viver a plena vontade do Pai. Porque como fala lá em Hebreus, que é o texto base do estudo da semana, Hebreus 10, de 24 a 25, que fala sobre animar uns aos outros, revelar o amor de Deus, praticar boas obras, admoestar, corrigir. Qual o propósito da igreja? Nós precisamos lembrar da carta aos Efésios 3:10, precisamos lembrar de 1 Pedro 2:9. Revelar, Efésios 3:10 fala que nós precisamos revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Só fazemos isso quando nós amadurecemos, crescemos e caminhamos em direção à vontade de Deus. E proclamar as virtudes de Deus, como Pedro nos instiga a fazer. Por quê? Porque é assim que nós revelamos Deus. O que a gente precisa entender é que a igreja não é um lugar para suprir nossas carências e nem para atender às nossas necessidades e desejos. Nós somos responsáveis pelo crescimento, pelo amadurecimento do irmão. E somos pessoas que já temos entendimento, discernimento suficiente, pode nos faltar conhecimento. Nós temos o básico para saber, né, a direção que nós temos que ir. E isso requer compromisso, requer entendimento de onde a gente precisa chegar. E deixar as nossas carências, deixar as nossas necessidades de lado, para que a gente possa ser o instrumento de Deus. Tendo as necessidades, tendo as dificuldades, mas isso não é a coisa mais importante. Isso faz parte da vida, faz parte do processo, e a gente precisa aprender a viver isso, porque isso faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento nosso. Como a situação que Paulo fala. Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne, Jesus virou para ele e falou, minha graça te basta. Você acha que a vida vai facilitar, que vai ser melhor, que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade? Esqueça. Esqueça, porque isso não existe. Hoje você vai estar bem financeiramente, tranquilo, amanhã você vai estar passando necessidade. É normal. Hoje você está bem de saúde, amanhã você pode pegar uma doença que você não tem nem ideia. Da mesma maneira que ela veio, ela pode ir, mas faz parte da vida. Hoje você pode ter muitas coisas e perder tudo, mas não faz diferença. Quando conhecemos a Deus, quando entendemos que somos família, quando entendemos que somos um novo ser, um ser espiritual, com o propósito de revelar, nós caminhamos nessa direção de santificar, de amadurecer e de revelar o Senhor. Vamos ficar de pé, tempo de oração, depois vamos ter um louvor. Senhor, nós agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, Teu amor revelado por nós através da cruz, porque é na cruz que nós aprendemos a conhecer do Teu amor, conhecer da Tua vontade, pois Cristo revelou o Teu amor a nós. Revelou quem Ele é, revelou o Teu querer, revelou Tua vontade. A gente sabe que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer, por isso nos mostra o caminho, nos dá a direção, nos mostra da Tua vontade, nos ensina sobre Tua vontade, ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa crescer, Senhor. Para que a gente possa crescer com entendimento, com discernimento e compreensão do Teu querer como pessoas maduras. Para revelar Teu amor neste mundo, revelar Tua misericórdia, manifestar Tua graça diante de todos. Somos gratos por tudo, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.